E o assunto é política de hoje com o Thiago Valenciano, Reginaldo Dias. Thiago Valenciano, cientista político, cientista social. Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, também analista político aqui na CBN. Junto com o Thiago, volta e meia, a gente conversa um pouco sobre o contexto político, local, estadual, nacional. E hoje, o nosso tema com os dois é sobre a mudança do calendário das eleições, aprovado no Congresso. Agora, primeiro turno vai acontecer em novembro. Se tiver segundo turno em alguns municípios, dezembro. Também mudou todo o cronograma para partidos, candidatos. Prefeitos terão um papel fundamental no processo eleitoral. Dependendo da pandemia, podem até suspender a data da votação. Mas, enfim, o que isso significa? Vamos conversar com o Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Primeiro, quero cumprimentar o Thiago. Thiago, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Bom, eu queria começar pensando falando o seguinte. O que, vocês dois analisam, o que, vocês dois consideram sobre essa mudança do cronograma da eleição, das eleições municipais deste ano? Eu queria começar pelo Reginaldo.
Ah, Gilson, era esperado, né? Era esperado, houve uma mudança no comando do Tribunal Superior Eleitoral, mas já havia estudos que tentavam projetar e fazer um planejamento adequado à circunstância que nós estamos vivendo, né? Quando o ministro Barroso assumiu, ele já tinha parecido, já havia estudos, de modo que ele trabalhou dentro dessa avaliação e desse planejamento. O adiamento ele se fazia necessário diante da circunstância e foi a decisão menos custosa, diria assim, para o país, porque se nós não realizássemos as eleições neste ano, haveria um desequilíbrio grande na agenda política, seriam criadas situações muito, muito complicadas, né? Porque você desequilibraria a longo prazo os prazos de mandato. Surgiriam aquelas hipóteses de você fazer coincidência da eleição municipal com a eleição de governador e do presidente da República, o que para mim seria muito, muito ruim esse cenário. Mas, enfim, esse calendário ele coloca as circunstâncias assim, que também precisam ser avaliadas, e a gente pode fazer isso ao longo da entrevista.
Thiago, a tua consideração.
Bom, Gilson, minha consideração é que mudar a data da eleição, na verdade, parecia que não era esperado lá em março, abril, no comecinho dos assuntos relacionados ao Covid-19 no Brasil. Só que o grande problema é que, pelo menos na minha ótica, que houve uma demora muito grande para tomar esse tipo de decisão. É uma decisão que deveria ter acontecido de maneira mais prematura. Ah, mas a gente não sabe como lidar com o vírus, a gente não sabe como as coisas iam acontecer. Mas veja, hoje é dia 4 de julho, essa decisão foi tomada nessa semana. Nós estamos somente a um mês do registro de candidatura, do prazo de convenção, na verdade, dos partidos políticos e registro da candidatura, que acaba no dia 5 de agosto pelo calendário original. Então está muito próximo, né? Quer dizer, falta um mês para você praticamente encerrar o registro dos candidatos. Então atrapalhou muito, muito mesmo, tomar essa decisão de uma maneira tão atrasada assim. Ainda que a gente tenha ganhado um pouco mais de fôlego no calendário eleitoral, é importante lembrar que as eleições ela não envolve somente o eleitor, ela envolve a justiça eleitoral, os candidatos, a imprensa, os partidos políticos, agências de publicidade e propaganda, uma série de profissionais que trabalham no meio da eleição. Então, ainda que tenha sido a decisão acertada, ela demorou demais para chegar à minha visão.
Agora, eu queria comentar com os dois o seguinte, a gente vai ter esse ano a Covid como pauta das campanhas eleitorais. A gente sabe disso, a gente já conversou sobre isso, nós três aqui já falamos exatamente sobre essa questão como tema fundamental. E a gente sabe que os prefeitos vão ter um papel vital agora. Aqueles que querem se reeleger sabem que eles já estão em campanha desde quando a Covid começou, mesmo antes, mas agora mais do que nunca, na Covid o eleitor está atento às atitudes do prefeito. Quem é da oposição, quer assumir o poder, usa da Covid, usa das atitudes do poder municipal como crítica. Como é que vocês avaliam a Covid nesse sentido? Quer dizer, o prefeito do mal é aquele que faz as medidas flexibilizarem, ajuda, como ele mesmo diz, entre aspas, empresários a manterem empresas em emprego, ou o prefeito que não é bom é aquele que faz as restrições, enfim, quem é o bom, quem é o mal, e como é que a gente vai avaliar, no final das contas, aonde vai desembocar os votos do bom gestor em tempos de pandemia? Eu queria começar pelo Thiago agora.
Gilson, eu acredito que os votos vão desembocar naquele que passar pela pandemia de maneira mais tranquila, de uma maneira mais sossegada em relação a tudo que possa acontecer. Porque a gente está no meio de um ciclone, no meio de um grande ciclone, um tornado, uma tempestade gigantesca que ninguém sabe muito ainda como lidar. Então, quer dizer, quem passar melhor conseguindo aliar os aspectos saúde e econômico vai conseguir sobreviver. Até porque a realidade de cada município, ela muda bastante. Maringá é um município polo, concentra toda a população regional, os efeitos da saúde vão desembocar invariavelmente no município de Maringá. Já tem pacientes vindo de outras cidades aqui para Maringá. Então, quem souber lidar melhor com essa equação saúde versus economia, talvez saia melhor no aspecto eleitoral. Agora, depende muito de como que a gente vai conseguir caminhar nos próximos dias, né? Porque o tal do pico, ele nunca chega da doença, né? Pelo menos no Brasil, ainda não, aparentemente, fala que chegou em algumas regiões sim, outras não, porque é um país continental. Precisamos considerar o Brasil com 27 países dentro de um país só. Então, depende muito como que esse pico vai chegar aqui em Maringá, mas os efeitos do comércio são perversos. A gente viu que 14 mil vagas de emprego, notícia dessa semana, inclusive da CBN, sumiram aqui em Maringá nos últimos dias. Então, o aspecto econômico tende a piorar, já vem piorando nos últimos meses, e as pessoas tendem, é claro, à medida que a doença não vai avançando, principalmente em Maringá, que está com um cenário muito favorável, considerar mais o aspecto econômico do que o da saúde.
E aí, Reginaldo, o que é o bom e o que é o mal em tempos de pandemia?
Olha, Gilson, na política existe o que fazer e existe o como fazer. Então, as duas coisas precisam ser dimensionadas. Algumas ações podem ser acertadas, mas se elas não forem adotadas de uma forma bem administrada, elas podem gerar efeitos colaterais também. Então, os prefeitos, na tomada de decisões, eles precisam estar muito sintonizados com as forças políticas, com os cidadãos e as cidadãs, para que ele seja bem interpretado naquilo que ele faz e para que as suas ações tenham ressonância e cooperação da população, senão as coisas têm um efeito reverso, um efeito colateral, né? Então, cada ação, por exemplo, vamos ser rígidos na quarentena, ela precisa ser pactuada com a cidade. Vamos flexibilizar a quarentena, ela precisa ser pactuada com a cidade. Se não houver essa sintonia, então o eleitor pode não entender a decisão do prefeito, nem de um lado e nem de outro, né? Então é importante que haja esse equacionamento. Em relação aos eleitores, existe um grau de volatilidade, né? Porque um tema que pode parecer forte hoje, ele pode se enfraquecer, mas há essa tendência da questão econômica se sobrepor às demais até o mês de outubro, novembro, agora com a eleição, por motivos que a gente consegue identificar olho nu na conjuntura. E os prefeitos, em particular, eles têm um problema grande porque eles não conseguem resolver o problema do emprego. O que o prefeito consegue, eu não falo de Maringá, falo de maneira geral, o prefeito só contrata pessoas para o setor público, né? Então ele tem que criar um ambiente favorável aos negócios para que os agentes privados gerem os empregos e contratem. E como é que a gente faz isso durante uma pandemia, tendo que modular eventualmente períodos de quarentena com períodos de flexibilização? Então não é uma equação simples para nenhum prefeito, mas eu acredito que se ele mantiver essa sintonia, qualquer que seja o prefeito, com a população, ele aumenta a possibilidade de êxito, porque as pessoas estarão compreendendo uma ou outra ação que ele venha tomar, né, daqui para diante.
Agora, Reginaldo, tem essa coisa que eu acho fantástica, né? Que a gente tem aqui um ano, quer dizer, 2020, uns dizem assim, 2020 não aconteceu, 2020 nem começou. O pessoal até brinca, né? O programa do computador de atualização de 2020 tinha vírus. E, literalmente, a gente está com um ano que a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Só que esse um ano de gestão, o último ano de gestão, parece que vai apagar os outros 3 anos que a gente teve de gestão. Quer dizer, como é que fica a memória? A gente não tem só pandemia, porque normalmente a pandemia não existe, ela é um momento pontual. O gestor governa 4 anos e deveria ser avaliado por 4 anos. Agora, tudo é avaliado num ano só, como é que você vê isso?
Isso contamina a avaliação do período precedente, né? Como regra, os Eu acho que tanto a oposição quanto os candidatos de situação preferiam condições normais de temperatura e pressão, porque eles já tinham planejamento, já sabiam mais ou menos como se posicionar diante dos fatos, né? E isso realmente alterou completamente as condições de jogo, e de modo que, como se costuma dizer numa linguagem popular, está todo mundo aprendendo a trocar o pneu com o carro em movimento, tanto a oposição quanto os prefeitos e os próprios vereadores, né, a lidar com uma situação tão adversa e desconhecida por todo mundo, né?
Ô, Tiago, como é que ficou isso na tua análise? Quer dizer, como é que a gente tem um ano que vai valer por três e um ano de exceção que nunca foi regra?
É muito estranho, né, Gilson? A gente está passando por um momento de suspensão. Ontem mesmo eu estava revisando um material que eu coloquei o seguinte, na virada do ano, do finalzinho de dezembro, aí eu pensei, nossa, mas o ano nem começou ainda, né? A melhor piada que a gente viu na semana foi que a gente acabou o primeiro tempo do ano agora, né? E quando acabou assim, estava 5-0 para a Alemanha. Então, quer dizer, a gente já perdeu de 5-0 da Alemanha, a gente vai tentar no máximo tomar aqueles outros dois gols e marcar aquele gol no finalzinho do Oscar para ver como que vai passar, né? Então, Gilson e Reginaldo, fazendo essa analogia com o futebol, parece que a gente nem entrou em campo ainda, né? O futebol tá parado, a política tá parada, tá todo mundo passando por aquele momento de suspensão de espaço-tempo. Parece que a gente vive num limbo da internet o tempo todo, né? Parece que a gente tá na nuvem e a gente não consegue nem comprimir o espaço e nem aumentar esse espaço e nem comprimir o tempo e nem ampliar esse tempo, porque esse tempo em suspenso, ele não consegue passar, ele não consegue acontecer. Na antropologia política, muitas autoras comentam que o tempo da política é aquele tempo em que o eleitor ele associa o momento da eleição ao momento que a política é debatida e a política acontece. A questão é que a gente agora está vivendo num tempo da política 24 horas. As pessoas estão comentando mais sobre política, estão falando mais sobre política e praticamente esqueceram tudo o que aconteceu, pelo menos em Maringá, nesses últimos 3 anos. Eu concordo muito com essa fala do Reginaldo, de que tudo sumiu. Tudo se resume às ações da pandemia. Parece que o governo acabou no dia 17 de março de 2020, ele começou no dia 18 de março de 2020 e ele vai ser julgado até o dia 14 de novembro de 2020. Isso é muito prejudicial, tanto para o gestor, mas também para a oposição, que não vai conseguir debater as coisas que aconteceram nos 3 anos passados. E as pessoas vão dizer o seguinte, mas isso aí já passou, né? O que interessa foi o que aconteceu em 2020. E isso prejudica o debate político, porque o eleitor precisa fazer uma análise do todo, uma análise de um período de 4 anos, se vai topar o candidato que vai para a reeleição ou não, ou se vai optar eventualmente pela mudança.
Bom, a última questão que eu quero colocar para vocês, bem rapidinho, está bem em cima, mas eu não vou deixar de perguntar isso para vocês, não. A gente está vivendo aí um momento de lançamento de candidatura, certo? A gente vai ter aí campanha e campanha que vai ser feita de uma forma um pouco diferente. Os prefeitos vão ter um poder muito grande sobre o controle em relação a campanhas e se eles considerarem que há um problema de saúde pública, podem até suspender as eleições. Até onde vai a Covid e até onde a Covid se mistura com os interesses de quem está no poder? Porque a gente sempre sabe que quem está no poder buscando a reeleição costuma ter mais capital de ação, costuma ter mais... Larga na frente. É isso, Reginaldo. A gente está cada vez mais num ambiente que favorece quem está no poder?
Mas a Covid criou uma situação muito desconfortável para quem está no poder, porque qualquer tipo de ação pode ser mal interpretada. Tanto as ações de retenção de atividades, quanto a de liberação, né? Eu acho que todos os prefeitos que disputam a reeleição estão numa situação muito desconfortável de não saber exatamente qual é a repercussão dos seus atos, mesmo que tenha alguns instrumentos, porque a opinião pública ela pode mudar muito, muito rapidamente. Mas esse calendário, especialmente para os municípios que têm 2 turnos, ele implicou uma redução do segundo turno, Gilson. E no segundo turno, a chance de você inverter uma tendência, normalmente ela é pequena. Quem larga na frente no segundo turno, como regra, costuma ganhar. Por exemplo, aqui em Maringá, na eleição passada, o ex-prefeito Silvio Barros, ele chegou em primeiro lugar no primeiro turno. Mas o candidato Ulisses Maia, ele chegou numa linha ascendente. Então, quando fecharam as urnas, o Silvio Barros estava na frente. Mas quando, no dia seguinte, a curva do Ulisses Maia já o colocava na dianteira do Silvio Barros, e dali para diante ele administrou a campanha. Então, o candidato que larga na frente no segundo turno, não necessariamente na urna, ele tem larga vantagem sempre na disputa. Se você encurta o prazo, fica quase impossível você inverter uma tendência de segundo turno.
Tiago, queria ouvir você.
Concordo com o Reginaldo, viu, Gilson? A gente vai experimentar essa eleição com uma largada muito rápida, muito, muito ligeira no segundo turno, e são duas eleições distintas. A gente comentou semana passada que uma eleição do primeiro turno, ela assim, se decide por alguns aspectos, principalmente o eleitor coloca, ou imagina pelo segundo turno, quem ele quer ouvir um pouco mais o debate, ou quem ele acredita que tem chance para vencer a eleição. Só que com um segundo turno mais curto, mais pitoco, o que vai acontecer vai ser o seguinte, vai ser uma dificuldade muito grande para quem está em segundo lugar virar essa tendência, e vai ser uma guerra política muito acirrada, principalmente o Maringá, que é uma eleição que tem esse patamar de segundo turno, que aparece bastante em relação ao segundo turno. Então a gente imagina que vai ser uma eleição difícil, complicada e com um debate muito, muito, muito curto e muito conturbado por conta do coronavírus. Tem que ver o que o eleitor vai esperar agora e vai eleger como pauta importante para os próximos 4 anos da cidade.
Tiago, Reginaldo, muito obrigado por essa conversa. Queria me despedir primeiro do Reginaldo. Reginaldo, obrigado por essa conversa aqui hoje com a gente.
Obrigado, Gilson. Até mais. Tchau, Tiago.
Tiago, obrigado por tudo.
A gente que agradece, Gilson, e até a próxima.
Até a próxima. Semana que vem tem mais. Vamos voltar com outro tema. Conversei com o Tiago Valenciano, Reginaldo Dias, nossos parceiros no Assunto é Política. Toda semana a gente vai fazer uma análise junto com eles do fato mais importante da semana na política.